presença.
Você está boicotando seu partido, Rui? Você está atacando seu partido dizendo que a convenção foi um velório?
Foi. Está público e notório, a imprensa estava aqui até então, bateram fotografias, filmaram tudo, vocês vão ter acesso. Uma convenção que eu não vi uma fotografia de um candidato na parede, eu não vi uma faixa, eu não vi sequer a fotografia do candidato a presidente da República do PSD, que é o doutor Ronaldo Caiado. Uma convenção feita na surdina e me decepcionou. Além disso, eles cumpriram o que estava sendo planejado e arquitetado contra mim. Dos 13 convencionais, 11 tiveram direito a votos, 2 não votaram e realmente rifaram a minha candidatura ao Senado Federal. A única candidatura que defende abertamente e publicamente Caiado para presidente da República, um dos demais membros do partido, quando não estão em silêncio, estão votando no candidato a presidente Lula. Um verdadeiro absurdo que está acontecendo na Paraíba, dentro do PSD. E agora vai acontecer aquilo que eu também disse. Eu já sabia que Pedro Cunha Lima e Veneziano estavam arquitetando contra mim, vieram aqui, deram o seu recado e me rifaram. Agora, eu estou aqui aguardando a ata da convenção para poder ter acesso a ela e comunicar o fato à direção nacional do partido em Brasília ainda hoje e pedir providências urgentes. E ao mesmo tempo vou também entrar na Justiça Eleitoral pedindo o meu direito sagrado de ser candidato, porque o partido não lançou nenhum candidato a senador, podendo lançar 2 vagas, prejudicando a campanha eleitoral, e optou por apoiar 2 candidatos do MDB ligado ao presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva.
Pegando fogo!
Arapuã FM.
Bom, mas pelo que eu sei, Washington Luiz, pelo que eu sei, é que Pedro Cunha Lima recebeu carta branca do presidente Gilberto Kassab para gerir, para presidir o PSD da melhor forma possível. Kassab, que é o vice de Caiado.
Então, eu entrevistei Kassab aqui, sim, lá no Hospital Laureano, e entrevistei Caiado. E a minha pergunta para Caiado foi o seguinte: como é que vai ficar a situação caso Cícero Lucena apoie Luiz Inácio Lula da Silva, porque o Veneziano faz parte da chapa dele? Ele disse: ficou deliberado de que os estados terão autonomia.
Pronto. Se o próprio presidenciável disse isso, e você tem gravado isso?
Foi gravado. Kassab disse que cada estado terá sua autonomia, inclusive que Pedro seria o responsável por decidir como vai ficar aqui. Por exemplo, a pergunta: será que Pedro e o grupo Cunha Lima vai apoiar Luiz Inácio Lula da Silva? É uma pergunta.
É uma pergunta, ainda não é uma certeza.
Ainda não é uma certeza. Ainda não é uma certeza. Vai fazer parte do conchavo que Veneziano deve articular para saber por que aqui...
Veneziano apoia, mas Veneziano é MDB, é outro departamento. MDB. É outro, entendeu? Quadrado. É isso, mas é como você disse agora, se o próprio Caiado diz que nos estados, cada estado tem sua autonomia, então acho que vai ficar difícil para Rui Galdino na Nacional. 6h16 na Paraíba, 6h16, estamos recebendo aqui no estúdio da Arapuã FM, no nosso 60 Minutos, a secretária de Desenvolvimento Humano da Paraíba, Neide Nunes, conversa com a gente a partir de agora. Secretária, boa noite, seja bem-vinda aos 60 Minutos, satisfação recebê-la e satisfação revê-la.
Boa noite, Cacá Barbosa, boa noite, Washington Luiz, boa noite a todos os paraibanos que nos escutam nesse momento.
A senhora assumiu a secretaria em abril e logo quando assumiu já pegou um monstrengo que foram as fortes chuvas aqui na Paraíba. Começando, né, secretária?
Exatamente, começando, né, como furacão, como dizem aí.
No olho do furacão.
No olho do furacão, mas eu não acredito no acaso. Eu acredito muito na questão divina. Eu acho que cheguei no momento certo, na hora certa. É, né, uma missão de vida, cuidar dos paraibanos, cuidar de pessoas. E, né, eu acho que foi Deus que me colocou naquele momento.
Como foi, qual a situação hoje da Paraíba com relação a essas vítimas dessas chuvas lá de maio, né?
Isso, nós tivemos dia 1º de maio e 1º de junho foi a reincidência. Dia 1º de maio começou, né, as fortes chuvas e dia 1º de junho nós tivemos a reincidência que foi mais forte do que 1º de maio.
Como é que são as famílias atingidas hoje?
Então, nós tivemos mais de 29 mil famílias atingidas no estado da Paraíba. Nós estamos no processo de reconstrução, tem os municípios ainda que estão vivenciando porque as chuvas não pararam, elas diminuíram a sua reincidência, a sua intensidade das chuvas. Então, a gente tem acompanhado, nós não temos mais desalojados e desabrigados, as pessoas estão retornando para suas casas, mas esse processo de reconstrução, ele não é tão rápido, ele demora um pouco, sobretudo as estradas vicinais, né, que nós tivemos aí bastante estradas que tiveram suas danificações. Mas as moradias também. Então, a gente está no processo de reconstrução, a gente tem acompanhado essas famílias, nós temos dialogado com o secretário de Assistência Social e estamos recomeçando, mas que o momento pior, graças a Deus, já passou e que a gente, na Paraíba, tivemos saldo, porque nós agimos muito rápido, a equipe de governo, ela se uniu, mas, sobretudo, os paraibanos, que é um povo solidário, né, que teve esse cuidado de se unir e que a gente não perdeu, né, nenhuma vida, assim como nossos colegas pernambucanos.
Ô, secretária, quantas pessoas hoje no programa Tá na Mesa são assistidas com alimentação no estado?
Nós temos mais de 26 mil refeições, né, diárias fornecidas.
Quais são as cidades hoje que...
Quantos municípios? Né?
São 214 mil municípios são atendidos.
214 municípios?
São 113 municípios atendidos com restaurantes. Aberto. 114. E a proposta é que ele chegue em 217 municípios.
São restaurantes próprios, é isso, secretário? Como é que funciona o Tá na Mesa?
Então, o Tá na Mesa é um programa que foi criado, né, de segurança alimentar, né, e nutricional, foi criado durante a pandemia para que pudesse atender aquelas famílias que vivenciavam aquele momento pandêmico no estado da Paraíba. Ele passou por um reordenamento. Ele ainda está no processo. Em fevereiro desse ano, houve um credenciamento para atender, né, a proposta que ele pudesse atender em 217 municípios do estado da Paraíba. Hoje tem 113 abertos em funcionamento, atendendo essa população. 6 municípios dos 223 municípios, eles possuem restaurante popular próprio, então eles não poderiam estar atendendo o programa, porque já que tem um restaurante popular mantido pelo estado nesses municípios.
Então, são convênios com restaurantes dos municípios. Cada município tem um restaurantezinho, que é um restaurante normal, que atende e que fornece... É assim que funciona?
Não, foi feito um credenciamento para que restaurantes que pudessem, né, serem credenciados nesse processo de licitação, ele pudesse ser credenciado e contratado pelo estado para fornecimento da alimentação.
Secretária, como é que anda hoje a questão, a política para as pessoas idosas, secretária? Eu sei que tem um projeto que me agrada muito e que eu acho impressionante pelo ineditismo, que é o Cidade Madura. Mas eu acho que vai muito além do Cidade Madura, né, secretária? Eu queria que a senhora falasse como é que os idosos têm sido olhados e percebidos pela gestão estadual.
Então, Cacau, o programa Cidade Madura, né, um projeto, ele vai muito mais além da política da pessoa idosa. Inclusive, o governador, né, direcionou e priorizou essa política para que a gente pudesse cuidar. Foi uma grande missão que ele me deu. A gente reeditou todo o projeto de lei para quem encaminhar para a Assembleia. Quando a Assembleia voltar, né, do processo de recesso, vai ser, eu acho que acredito, a primeira pauta para que o estado da Paraíba possa ter, né, a edição da lei da política da pessoa idosa e a criação do fundo. É importante que a gente possa colocar que a Paraíba, ela tem crescido e avançado do ponto de vista da longevidade. Nós temos envelhecido mais, mas é importante que a gente envelheça, mas envelheça com qualidade. Na média e altíssima complexidade, nós temos 54 instituições de longa permanência que cuidam dessas entidades. Então, a gente teve o cuidado de lançar um edital com 2,5 milhões para que a gente pudesse dar o suporte a essas instituições de longa permanência para ter o cuidado dessas famílias, desses idosos que muitas vezes, né, necessitam desse suporte dessas instituições. Mas vai muito para além disso a política da pessoa idosa. É preciso que a gente possa compreender, né, que a pessoa idosa, a gente tem que cuidar de uma Paraíba e de uma sociedade para que a gente possa atender fortalecimento de vínculos e comunitário. Então, eu preciso fazer com que a sociedade possa entender que ele também é responsável pela pessoa idosa.
É porque o idoso, Cacá, ele precisa ter 3 privilégios. O primeiro privilégio é de chegar a ser idoso. Esse é o primeiro, né? Porque muitos não conseguem. Segundo, ter o privilégio de quem cuide da gente. Porque não adianta você envelhecer sem ter que alguém cuidar da gente. É uma situação extremamente delicada. E terceiro, é ter alguém que reconheça e saiba valorizar. Nesse aspecto, secretária, quantas pessoas hoje estão sobre a responsabilidade do Estado para poder ser atendida nesse contexto?
São 54 instituições de longa permanência, nós temos aí, né, um total de idosos. Tem instituição que comporta 20, outras 50, depende da instituição, né, que vai atender e da demanda. Como a demanda é espontânea, né, às vezes o idoso não tem família, está no hospital de trauma ou está em outro hospital e precisa ser atendido, então a gente tem esse cuidado, que é uma parceria com essas entidades, né, de longa permanência. Mas o Osho, eu gostaria muito de parabenizar a pessoa fala, porque a gente precisa quem cuide de nós. E a nossa atuação, sobretudo a minha atuação nesse momento, não é para cuidar, também é para cuidar de quem já está necessitando desse cuidado, mas é sobretudo para que a gente possa fazer o chamamento à sociedade para que nossas crianças, né, as nossas crianças de hoje, possam ter esse vínculo de quem cuide delas na idade delas. Né? Porque nós, se nós estamos hoje, né, em 2026, né? Exatamente, porque em 2026 nós já temos idosos acolhidos, imagina que há 10, 15 anos. Então, a gente precisa fortalecer os vínculos familiares e comunitários. E domingo foi o dia do avô, e a gente viu... É dos avós no domingo. Então, esse fortalecimento de vínculo é importante entre família, sociedade, né, e cuidado.
Olha, para você ter uma ideia, eu tenho um exemplo vivo. Porque eu perdi minha mãe, né, em fevereiro, dia 12 de fevereiro. E exatamente há um ano eu estava com ela. Ela tinha Alzheimer. E eu tenho uma irmã, dos quatro filhos que ela tem, que eu moro aqui, os três moram lá na cidade.
Uma irmã, lá nas estradas?
Sim. A irmã abdicou da vida dela. Foram 12 anos cuidando da minha mãe. Eu nunca vi um exemplo desse. Ela é professora, mas tinha uma pessoa que cuidava da minha mãe das 7 da manhã às 5 da tarde. Ela passava a noite cuidando e final de semana com a mãe. Então... quem hoje teria condições de fazer isso? Eu conheço exemplos ao contrário, né? De pessoas que têm dificuldade para atender a mãe, têm dificuldade para atender o pai, né? Às vezes não quer tratar, não quer colocar uma fralda. Isso é muito doloroso.
Assim,
né?
Como sua irmã cuidou de sua mãe até o fim da vida...
Tem o até caso, os últimos momentos.
Até os últimos momentos. Tem lá em casa, lá em casa, minha mãe cuida de minha avó. Minha avó fez recentemente, em março, 96 anos.
É difícil, né? Não é fácil. Por isso que eu perguntei. Isso é um trabalho importante.
Exatamente. E o nosso grande desafio é fortalecer construção. E aí é o que está nossa...
Ela tem algum critério para que uma pessoa que possa ter uma pessoa assim, estada em abandono, chegar, secretária? Como é que funciona?
Tem a rede de proteção. Nós temos a rede de proteção da assistência social. Então, o centro especializado da assistência social fica dentro dos territórios, dentro dos municípios. Eles fazem esse acompanhamento e aí eles identificam o abandono. A ideia é que a gente não tem, que a gente procura a família extensiva, tio, primo, sobrinho, para que eles possam cuidar a partir desse fortalecimento de vínculo que você colocou. Isso, então, nosso maior desafio é fortalecer vínculos, porque essa pessoa cuidou 12 anos, né, da sua mãe, porque o vínculo dela era muito forte. Exatamente. Então, a gente precisa fortalecer vínculo numa sociedade que o celular, né, você fica muito mais preso no horário de almoço, por exemplo, no final de semana, que geralmente o domingo é o dia sagrado que a família se reúne, e está na mesa reunindo com os pais, com os netos, e cada um está no celular. E aí, onde há o fortalecimento de vínculo dessa família? Então, a gente precisa fortalecer o vínculo, né, do avô com o neto, do neto com o pai, com a mãe, com o tio, com o primo, porque esse fortalecimento de vínculo, na sua idade madura, digamos assim, é quem vai cuidar de ti. Então, a gente precisa... A Paraíba tem um grande desafio, porque a gente tem crescido proporcionalmente. E não dá pra gente... se a gente pegar a pirâmide, hoje nós temos... Se você pegar o exemplo da minha casa, por exemplo, minha avó tem 22 filhos. Minha mãe teve 14, eu tive um. Então veja a proporcionalidade, 14 filhos para cuidar de dois idosos, né? Um para cuidar de dois. Então vai daqui a pouco, a gente vai estar igual o Canadá, né? Outros países que a gente vai ter que pagar para ter filho para cuidar do idoso. Então a gente precisa produzir uma sociedade que cuide da pessoa idosa.
A senhora traz aí um dado que é preocupante hoje, que não deixa de ser uma situação extremamente delicada, a desagregação da família. Eu estava sábado à noite com um casal, aí a mulher dele viciada no telefone, eu não vou dizer nome, por questão de ética, e ela aqui, ó, eita, Virgínia, foi não sei pra onde, o tubarão ia pegando Virgínia e tal, eu cheguei no esposo dela, disse, vai no banheiro. Ele disse, por quê? Ele disse, ah, no banheiro, faça por mim, vai no banheiro. Ele pegou, foi. Digo, só venha quando eu mandar. Aí ela ficou, Virgínia, vou lavar. Aí quando eu disse, eita, quem é aquela pessoa que chamou fulano de tal pra conversar com ela? Eu disse, quem? Quem? Aí levantou.
Foi, aí disse, não.
Foi.
Foi, não, tu não fez isso, não.
Fiz, sim. Fiz. E aí... Com certeza, um restaurante lá nos bancários. É. Ela disse, quem é? Eu digo, deve ser alguma pessoa da... Ele tá onde? Eu disse, pra você ver como são as coisas. Seu esposo foi no banheiro e você não percebeu. Eu disse a ela. Ela, por um pouco tempo, ela deu uma fechadinha, mas depois disse, me desculpe. Eu digo, é isso que tá acontecendo. As pessoas não têm mais. Você chega no restaurante hoje, é todo mundo pendurado no telefone.
É mesmo.
Não adianta. Verdade. Entendeu? Eu tô aqui com o olho no gato, tudo bem, porque eu tô trabalhando, mas também, por exemplo, meu, faz anos que esse telefone tá no silencioso.
O meu também.
Eu não uso mais porque direto. Eu não aguento mais. Então, tá aqui. Então, pronto, tem os telefones das minhas filhas, né? É, de uma irmã, a gente sabe, de alguns amigos. Então, tem que ser dessa forma, porque o mundo tá, virou completamente.
Completamente.
Exatamente. Você quer ver você desgraçar a vida de um homem? Escuta o celular dele.
Ixi, Maria. Dá ideia, não. 6h28 na Paraíba. 6h28. Eu vou fazer um intervalo.
Sim.
Na volta, eu quero falar, secretária, de outro projeto também, que é o Pão e Leite.
Isso.
Só que eu quero falar a partir de uma novidade que a Paraíba ganhou recentemente, que é a primeira fábrica de leite em pó de cabra do Nordeste. Que eu acho que aí é onde é a grande virada de chave do projeto Pão e Leite aqui na Paraíba. O intervalo é rapidinho, a gente volta já com 60 minutos conversando com a secretária de Desenvolvimento Humano da Paraíba, Neide Nunes. É já nos 60 minutos.
Para quem não tem tempo a perder.
6h29.
60 minutos. Para quem não tem tempo a perder.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã!
Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Você sabe quem são os candidatos ao governo da Paraíba? E o que eles pensam sobre o futuro do nosso estado? No dia 9 de agosto você vai ter a oportunidade de conhecer cada um no primeiro debate da televisão paraibana. Aqui! Na TV Arapuã Band, Efraim Filho, Lucas Ribeiro, Cícero Lucena e Olímpio Rocha, frente a frente, ao vivo, com repercussão em todas as nossas plataformas. É para você, que é o nosso convidado especial, dia 9 de agosto, o primeiro debate de TV entre os candidatos ao governo da Paraíba. Arapuã, eleições 2026. A nossa escolha é você.
Oferecimento. Aleph Laboratório Ótico tem estilo. A melhor da região. Conserpa e Eger. 55 anos construindo a Paraíba. Porque todos os rios correm para o mar. Shopping do Automóvel João Pessoa. Há 21 anos o shopping da
Quantos
família
anos
paraibana.
Você tem? Na Automais a sua idade vale o desconto. Na compra de 2 aparelhos auditivos, o segundo aparelho tem um desconto da sua idade. É a promoção Paizão. Automais. Aproveite e adquira seus novos aparelhos auditivos com tecnologia suíça, inteligência artificial, baterias recarregáveis e conexão com o celular. E ainda parcele em até 10 vezes sem juros. Fale agora pelo WhatsApp 0800-778-7020. Agende o seu atendimento gratuito com nossas fonoaudiólogas e aproveite essa oportunidade. Automais. Quem ouve bem, vive melhor.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Responsável técnico Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2446.
Quando chegam as chuvas, chega também o momento de reforçar um dos hábitos mais importantes para a sua empresa, a prevenção. Cuidar da saúde da equipe é investir em bem-estar, segurança e tranquilidade para quem faz o seu negócio acontecer. Conte com Unicidade Plus Empresarial da Unimed João Pessoa. Ligue 2106-0440 e contrate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga. CRM PB 4149.
A frequência inconfundível.
Arapuã FM.
O jogo da sua vida não se ganha na sorte, se ganha no preparo. E a tática campeã está na Uninasal. Com mais de 1.300 laboratórios e 80% dos alunos formados empregados, você entra em campo pronto para o mercado de trabalho. Aproveite! Graduação presencial com a primeira e segunda mensalidades, R$ 99,00 cada pelo programa Ser Solidário. Matricule-se agora em uninasal.edu.br e ganhe uma camisa exclusiva. Uninasal, é tempo de estudar para para vencer.
Olá, tudo bem? Eu sou o Zico e vou te contar sobre uma empresa que há uma década vem transformando histórias e sorrisos. A Oral Unique cuida do sorriso do brasileiro com experiência, tecnologia e um jeito humano de atender. São 10 anos devolvendo confiança, segurança e a liberdade de sorrir sem medo. Já são mais de 2 milhões de novos sorrisos. Agora é a sua vez.
Agende agora, 981237030.
Oral Unique, há 10 anos referência em sorriso campeão.
Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Será na quinta-feira, dia 30 de julho de 2026, entre 11 e 15 horas, em alguns pontos do centro de Cuitegi. Para saber se a sua unidade será impactada diretamente, consulte os canais digitais da Energisa e mantenha o seu cadastro e número de telefone atualizados para receber o aviso de desligamento programado direto no seu WhatsApp. Não se esqueça de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Qualquer dúvida, entre em contato com a Energisa.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres. Reportagens de Fernando Brás. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda! Arapuã!
Arapuã! Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
60 minutos. A informação com credibilidade.
E em cima da hora.
Entrevista. 60 minutos.
6h34, de volta com 60 minutos, conversando com a secretária de Desenvolvimento Humano da Paraíba, Neide Nunes. Secretária, vamos falar do pão e leite? E eu acho que, como eu disse no bloco passado, tem uma novidade aí que talvez seja, na minha visão, a virada de chave dentro do programa Pão e Leite, que é a primeira fábrica de leite em pó de cabra do Nordeste aqui na Paraíba. É isso, secretária?
Exatamente, Cacá. Um orgulho para nós paraibanos, mas sobretudo para esse programa que mantém a bacia leiteira no estado da Paraíba, na região do Cariri, né, como referência não só no país, mas na América Latina, sobretudo com a primeira fábrica de leite em pó da caprinocultura num assentamento de reforma agrária da América Latina.
Um assentamento de reforma agrária. Exatamente. Tem todo um significado aí.
Exatamente. E aí esse programa no estado da Paraíba, ele mantém, né, mais de 10.555 famílias que são atendidas, mas é muito mais do que isso. Ele gera renda, né, ele é economia, ele retira, ele diminui a pobreza, porque ele fixa o agricultor no campo, mas ele fortalece uma região como um todo. Se a gente pegar a região do Cariri, né, o fortalecimento desse programa vem muito daquela região e o desenvolvimento daquela região vem a partir desse programa. São mais de 100 milhões de investimento, né, anualmente nesse programa. E aí, com essa novidade, né, que é a fábrica, a primeira fábrica de leite em pó, vai atender não só as atividades e os serviços que são implementados pelo governo do estado, mas toda uma rede no Brasil e na América Latina.
O estado já compra a produção de leite dos produtores, dos pequenos produtores, né? Isso já pelo estado todo, né?
Exatamente. São 11 laticínios que a gente contrata os serviços, tem essa parceria e a gente adquire, né, dos produtores em 29 municípios no estado da Paraíba. A gente faz esse atendimento e a distribuição do leite.
Estamos falando em quantos litros de leite, secretária?
São muitos litros de leite, porque tem são mais de 1.000 entregues em cada região. Então, tem municípios que nós temos mais 10 pontos de distribuição. Nós atendemos 10.555 famílias com esse leite. São famílias que vivem na insegurança alimentar, são idosos, são crianças, são gestantes, para que eles possam, né, ter o alimento ali com qualidade saudável.
Hoje?
Mais de 10.555 famílias.
10.555 famílias.
Exato.
Recebendo pão e leite. Isso é diário, é?
Diariamente.
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 10 mil...
Recebendo o leite, né?
Recebendo
o leite.
O leite. Então, a gente tem aí 10.500 litros diários sendo distribuídos.
Programa desenvolvido em 29 municípios, adquirindo da agricultura familiar, porque os agricultores têm que ser o pequeno agricultor, que tem a CAF, para que ele possa gerar renda e tirar aquele agricultor da situação da pobreza e automaticamente se desenvolvesse economicamente no seu território.
Para a gente fechar, a senhora esteve em Maceió recentemente, né? Participou de uma assembleia do FONSET, né? Que reúne secretários estaduais de assistência social e do trabalho.
Exatamente, nós estivemos lá reunindo todos os secretários de Estado, mais o ministro do Trabalho, para que a gente possa desenvolver as melhores estratégias de acesso ao mercado de trabalho, né, capacitação e empreendimento no mercado de trabalho.
Então, a senhora trouxe novidade na mala de Maceió?
Então, nós vamos... Né, o país tem discutido muito isso e a gente viu que a pobreza... Né, tem eu e outra secretária, que somos secretárias de assistência social e do trabalho. Os demais secretários são específicos do trabalho, então é Paraíba, Rio Grande do Norte e Minas Gerais. Nós temos essa proeza, digamos assim, de executar essas duas políticas. E a gente fez um pacto lá no fórum para que a gente possa capacitar as famílias que estão no Cadastro Único e as famílias CAF para que a gente possa fortalecer e retirar, né, dessa situação de pobreza. Né, a pobreza ela só é possível reduzir com o desenvolvimento social e econômico a partir do processo de capacitação. Então, você capacita, dá oportunidade de trabalho, inserção no mercado de trabalho e, consequentemente, ela vai poder sair daquela condição, né, social, para que ela possa se desenvolver economicamente. Então, a gente trouxe, né, para os estados os pactos sociais dos grandes eventos, para que a gente possa, por exemplo, no maior São João do mundo, né, contratar famílias, mas a gente ter espaço para que a gente possa atender e colocar as crianças, né, no espaço de acolhimento, como Recife já faz isso, né, enquanto os pais trabalham, mas também, não só isso, também fazer com que, por exemplo, os catadores de materiais recicláveis, eles possam ter o transporte das suas residências, dos locais de colocação do material que eles vão colher e, consequentemente, eles serem remunerados por isso nesse período, né, desses grandes eventos. Então, a gente trouxe, enquanto missão, fazer o plano de capacitação do Estado. Nós já temos esse mapeamento, eu já fiz esse mapeamento por cada município, né, a quantidade de famílias por renda per capita do que nós temos na Paraíba. Não adianta você só ter a capacidade de renda per capita, mas você precisa ter a potencialidade do município. A gente não pode fazer um plano de capacitação, por exemplo, unificado na Paraíba, se, né, cada território, cada município tem sua potencialidade. Por exemplo, o Cariri. O Cariri a gente vê que é a caprinocultura, é o artesanato, né, a região metropolitana, o que tem desenvolvido? A parte de hotelaria. Então, a gente precisa capacitar e inserir no mercado de trabalho de acordo com os municípios.
A potencialidade de cada região.
Exatamente.
Agora, esses municípios, eles têm um papel fundamental na secretaria. Como é que é feito esse acompanhamento? Os convênios são feitos diretamente com a secretaria, com os municípios, ou o Estado tem essa gestão, né, em cada município? Como é que funciona essa...
A gente trabalha das duas formas. Nós temos, enquanto Secretaria de Estado, uma política de cofinanciamento, né, municipal. Então, o Estado investiu esse ano, né, 14 milhões no cofinanciamento municipal. Foi pago agora, em junho, para que ele possa pensar a política dentro do território, dentro da assistência social. Mas a gente também, através do ensino estadual, faz os processos de capacitação. E a gente tem investido muito na juventude e nas mulheres empreendedoras para que a gente possa, né, dar a oportunidade à juventude. Não tem aquele discurso que a gente tem mais de 26 milhões de jovens neném. O que falta, de fato, é a oportunidade, porque a gente tem um povo acolhedor, não um povo paraibano que gosta de trabalhar. Então, a gente tem visto essa potencialidade da nossa juventude, aquela que não está na escola em tempo integral, que ela possa se capacitar para que ela possa, né, ter uma profissão e ser inserida no mercado de trabalho.
E deixa estar farmando a hora por aí. 6h40 na Paraíba.
Porque
a galera hoje só quer saber de farmar a hora, meu Deus do céu. Que negócio terrível. Botar esse povo para trabalhar, para estudar, criar oportunidades.
É falta do que fazer. O que eu disse a você, a falta do que fazer e ter um pai que possa estar presente, orientando, conscientizando, e ao invés de um jovem desse estar numa praça farmar aura, né? Ou pegar uma chave de uma moto para andar
fazer,
com isso
uh-huh.
e fazer esse tipo de.
Criar oportunidades e estimular
oportunidade, esse pessoal. Coloca esse povo na igreja, vai orar, vai pedir a Deus, rezar pelos seus pecados. Né?
Produzir, trabalhar. Conversamos aqui no 60 Minutos com a secretária estadual de desenvolvimento.
Se fosse a voz do Brasil, ela ficava até 8.
Pois é, ficava até 8, tranquilo. Secretária Neide Nunes.
Aqui, secretária.
Obrigado, secretária, pela presença. Volte mais vezes.
Muito obrigada pelo convite. Com certeza estou à disposição para a gente fazer as prestações de contas do que a gente tem feito na secretaria. Eu acho que o povo paraibano merece. Né? Esse é o nosso papel enquanto gestor público, é fazer o trabalho e prestar conta à sociedade.
E não é missa de corpo presente, que eu já disse isso na sua ausência aqui neste programa, que nesse período das chuvas, a assistência, a senhora foi uma gigante, viu? Parabéns.
Agradecemos pelo reconhecimento, mas o governo do estado foi esse gigante, porque o time do governo, ele se reuniu, se juntou, mas sobretudo a sociedade paraibana, que é uma sociedade muito solidária.
Você quer conhecer o ser humano, coloque ele nos momentos para superar as dificuldades que a vida enfrenta, né?
Nossa Senhora. Obrigado, secretário. Um abraço. Parabéns, viu?
Um abraço.
6h42 na Paraíba, 6h42. Olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, rechaçou a tese de indicação da esposa dele, Luana Mota, para ser vice de Lucas Ribeiro. Ele disse que o Republicanos tem nomes, mas não é o dela. Vamos ouvir.
Na especulação que foi criada diante de um vídeo que ela gravou, que ela conseguiu com a esposa do vice-presidente Geraldo Alckmin, uma padaria comunitária para a cidade de Patos, e aí ela indo a Patos foi visitar a padaria que já formou quase 200 mulheres lá em Patos, na área de produção de pães, ajudando a gerar emprego, a gerar renda para as mulheres sertanejas. Quando ela gravou esse vídeo, se criou uma especulação de que o nome de Luana estaria colocado para as eleições desse ano. Não, não há essa pretensão. Nós queremos construir a indicação da vaga de vice com os nomes que os Republicanos têm. Nós respeitamos os demais partidos, mas entendemos que o partido tem nomes que podem agregar positivamente à chapa do nosso governador Lucas. O governador sabe a importância que os Republicanos têm, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista administrativo, que o nosso partido está pronto para colaborar com a chapa e que, se Deus quiser, possamos ter aí, quem sabe, uma vitória já no primeiro turno das eleições desse ano, garantindo assim que a Paraíba tenha mais 4 anos de muito desenvolvimento, de crescimento, de protagonismo, de progresso, porque é isso que o nosso estado precisa para que o nosso povo possa continuar a viver no estado que tem realmente gestão de qualidade.
60 minutos.
Olha, o Podemos fez convenção nesse final de semana, lançou a nominata para deputado federal. 13 nomes. Leonardo Gadelha, um dos nomes, acredita que o Podemos pode aumentar o número de vagas em Brasília. Tem 2. Leonardo Gadelha está animado. Pode ser que ele acredita que o Podemos vá para 3 nomes. Vamos ouvir Leonardo Gadelha, que também destacou a liberdade de votos na majoritária entre os filiados. Vamos ouvir.
Isso que nós estabelecemos desde o início das nossas tratativas. Nós temos realmente correntes divergentes nesse tocante. Acho que todos comungam da mesma visão de mundo no que diz respeito ao desenvolvimento da Paraíba. Mas cada um acha que um candidato, que um nome pode ser o melhor caminho para que isso venha a acontecer. Então, desde o começo, desde quando iniciamos as tratativas, colocamos como premissa essa flexibilidade. Todos esses 13 pré-candidatos e pré-candidatos podem manifestar livremente a sua consciência em relação ao voto para governador. A meta é de chegar a 3 deputados federais. A gente já surpreendeu a Paraíba na eleição passada, ainda sob o manto do PC. Elegemos 2 deputados federais, mas agora a chapa está muito mais robusta. A gente trabalha seriamente com a oportunidade de fazer os 3. Aliás, eu te diria que, na minha convicção, a gente já tem essas 3 cadeiras garantidas.
E aí, qual é o perfil dessas pessoas que vão colocar esse nome na disputa?
Olha, o perfil é o melhor possível. Eu repito que a gente procurou nomes que tivessem densidade eleitoral. Todos eles já foram testados de alguma maneira, já deram suas parcelas de contribuição ao povo da Paraíba, mas também que tivessem respeitabilidade. A gente quer que o partido seja visto pela população da Paraíba como um partido sério, como um partido de opções que sejam realmente boas para o eleitorado da Paraíba. A gente tem dito sempre que a maneira da gente diminuir esse distanciamento entre o eleitor e os eleitos é tendo bons mandatos. Eu não tenho dúvida de que qualquer um desses 13 nomes aqui teria um excelente mandato. É por isso que a gente está muito orgulhoso da nominata que a gente está oferecendo para a Paraíba hoje.
60 minutos.
6h45, vamos falar do moído do PSOL. PSOL Rede, Federação PSOL Rede. Contextualizando rapidamente. PSOL havia lançado o nome de Olímpio Rocha para o governo do estado. E aí, nesse fim de semana, PSOL fez a sua convenção, confirmou o nome de Olímpio. A Rede fez a sua convenção e aprovou apoio a Lucas Ribeiro. E aí, na hora da convenção da federação, Rede PSOL deu, por maioria, a decisão da federação apoiar Lucas Ribeiro, inviabilizando a candidatura de Olímpio Rocha. Olímpio Rocha disse que vai atrás da viabilização da candidatura dele. Vamos ouvir, Olímpio Rocha.
Muito tranquilamente, meu caro Fernando, não é? O fato, repito, como eu sempre tenho dito nas últimas semanas, quando questionado sobre esse assunto, é que a decisão acerca de qualquer candidatura em qualquer estado da Federação Brasileira é da instância nacional de qualquer partido, ou seja, a instância nacional de qualquer federação partidária, no caso do PSOL Rede. Dito isso, ainda que ontem, na convenção estadual da Federação PSOL Rede na Paraíba, a decisão provisória tenha sido no sentido de não homologar a nossa candidatura, essa decisão de ontem pode ser desafiada e será desafiada por recurso, o qual estou redigindo nesse momento em que converso com você. Uma vez que esse recurso chegue à instância nacional da federação, onde, como eu sempre tenho dito, o PSOL tem maioria, vai reformar a decisão de ontem da Federação PSOL Rede na Paraíba. É legítimo que a rede vote em Lucas Ribeiro ou em quem quiser. É legítimo que a rede continue com os cargos que tem no governo. Aliás, a rede tem feito um trabalho belíssimo, profícuo, competente, através da sua presidenta Cristiana Almeida na Secretaria Executiva das Mulheres. No governo do PSOL, inclusive, ela será muito mais do que secretária executiva das mulheres, porque faz parte da nossa federação. Terá cargos de altíssimo escalão no governo do PSOL. Mas, enquanto nós não assumimos os destinos do Estado, a rede tem total liberdade para votar em quem quiser, para pedir voto para quem quiser. O que não pode é barrar a candidatura do PSOL, da federação, onde, repito, o PSOL tem maioria nacional. Então, meu caro, meus caros, eu tenho repetido isso com muita tranquilidade. A decisão de ontem será desafiada por recurso, e uma vez que esse recurso chega à instância nacional, a instância nacional vai reformar a decisão de ontem, vai, portanto, homologar a minha candidatura, a candidatura do PSOL, a candidatura do povo da Paraíba comprometido com a democracia, que sabe que só tem Olímpio de esquerda.
Olímpio, você está nesse momento já preparando aí o recurso para a Federação Nacional, mas eu lhe pergunto, mesmo que a Federação Nacional, que você tem maioria, no caso o PSOL tem maioria, homologue a sua pré-candidatura aqui, você já está fragilizado nesse processo, porque o Rede não vai lhe acompanhar, vai acompanhar Lucas Ribeiro. E agora?
Não tem problema nenhum, meu caro Fernando. Essa é a mesmíssima situação de 2022, quando a rede votou em João Azevedo, ainda que nós tivéssemos a candidatura de Adjane do PSOL. Essa é a mesmíssima situação de 2024, em Campina Grande, quando a rede votou em Johnny Bezerra, mesmo o PSOL tendo a candidatura de Nelson Júnior. Então, a federação é um arranjo burocrático que precisa ser respeitado, precisa existir, né, por questões internas de cada partido, e a rede vai estar liberada para votar em Lucas Ribeiro, né? Não tem problema nenhum em relação a isso, e não pode, repito, barrar a candidatura do PSOL. Por que é que pôde em 22, em 24, em 26 não pode mais? Me parece que há um medo de Olímpio Rocha, há um medo do que Olímpio Rocha dirá nos debates, há um medo da possibilidade inevitável de crescimento da candidatura de Olímpio Rocha, não é? Então, assim, querem nos calar, querem, né, que eu desista, mas eu não vou desistir. Me deram a bola e eu não vou devolver a bola. Se quiserem, tomem a bola, mas eu não vou devolver por livre e espontânea vontade.
60 minutos.
Pegando fogo!
Só que tem um detalhe nessa história toda, WL. Olímpio está dizendo que na ata da convenção da federação não consta a postulação dele, Olímpio. E aí ele disse que vai acionar a polícia, pode acionar a Polícia Federal. Vamos ouvir o Olímpio Rocha.
Ontem, na minha fala na convenção estadual do PSOL Rede na Paraíba, eu fiz naturalmente a defesa da nossa candidatura, e ao final da fala, que está disponível em sua completude no meu YouTube, ali por volta do 17º, 18º minuto, eu peço expressamente, verbalmente, que conste em ata a informação de que o PSOL recorrerá à instância nacional e que eu recorrerei também em nome próprio à instância nacional. Esse requerimento foi negado, né? Ou seja, a presidência dos trabalhos de ontem da convenção se negou a fazer constar em ata a informação de que nós vamos recorrer à nacional.
E agora, o que fazer?
E agora, se não constar na ata de ontem essa informação de que nós vamos recorrer, eu farei uma notícia crime por falsidade ideológica eleitoral, artigo previsto no Código Eleitoral, artigo 350 do Código Eleitoral. É crime você omitir uma informação pública numa ata como a da convenção. Então, a Polícia Federal, o Ministério Público Eleitoral tomarão as providências para responsabilizar quem eventualmente possa ter praticado o crime do artigo 350 do Código Eleitoral.
Arapuã FM.
Temos a fala da presidente da federação, Cristiana Almeida, presidente estadual da Federação Rede PSOL. Ela confirmou o direcionamento em apoiar Lucas Ribeiro. Já já ela também fala sobre a história da PF, mas vamos ouvir primeiro o direcionamento, a avaliação dela com relação à decisão de apoio a Lucas Ribeiro. Vamos lá.
Ontem nós tivemos uma convenção tranquila, né, onde foi debatido e deliberado os assuntos pertinentes à nossa federação, onde não foi aprovada a candidatura de Olímpio, né, aprovada a segunda proposta, que foi a não existência de candidatura majoritária e o apoiamento à candidatura, à pré-candidatura, né, que ainda é pré do então governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, no arco de alianças do governo federal Lula. Então, isso para a gente é muito tranquilo. O Olímpio, antes mesmo de terminar a convenção, ele disse que iria recorrer. É legítimo, é legal, o caminho de se recorrer é para a nacional, sabendo que há, né, o respeito as instâncias, né? E isso foi acordado com os presidentes nacionais das duas agremiações políticas e também com a presidência da Federação Nacional. Então, a gente tem plena tranquilidade que o que foi tratado, debatido e deliberado na Paraíba vai ser mantido.
E sobre a ata, a Cristiana diz o seguinte, que Olímpio Rocha não fez a apresentação em tempo hábil e que, se ele quiser procurar a PF, que vá-se embora. Vamos ouvir.
De que pedir, solicitar para constar em ata algo depois que a reunião terminou, não é válido, né? Acho que não precisa ir muito além sobre isso. A fala de Olímpio foi uma fala de defesa da candidatura dele, como a fala que eu fiz foi uma fala de que não houve nenhuma construção, né, dentro da federação em tempo hábil para a federação colocar a candidatura majoritária na Paraíba. Então, foi um ponto defendendo e um ponto contrapondo. Então, o que é que acontece? No momento, ele não pediu que constasse em ata. O que ele disse em plenária, né, interrompendo a fala da mesa, foi que iria recorrer. Eu quero dizer que eu vou recorrer. Eu disse, você tem todo o direito de recorrer como filiado e como dirigente. Mas não foi acatado isso para constar em ata. Então, assim, muita tranquilidade nessa hora. A reunião foi gravada não por parte, no tocante ao inteiro. E nós temos outros mecanismos. Foi deliberado para a executiva da federação se reunir a qualquer momento para trocar candidaturas, né, as proporcionais, ajustar o que for preciso, inclusive com relação à ata. Agora, querer incluir algo que não protocolou no devido momento, né, não registrou isso, é algo que a gente não pode aceitar. E ele está indo para meios de comunicação dizer que ele vai à Polícia Federal. Ele pode ir à Polícia Federal, com todo respeito às instituições sérias que trabalham por esse Brasil, mas é uma questão de interna corpus, é uma questão de decisão partidária, né, onde a democracia é a vontade do povo, a vontade da maioria da federação PSOL Rede na Paraíba foi para não homologar a candidatura dele. Então, é nessa tranquilidade que a gente está trabalhando e construindo, correndo contra o tempo, para lançar a ata no sistema, né, que a gente está analisando alguns apontamentos que foram feitos pela presidenta do PSOL, que não consta nesses apontamentos a solicitação de fala de Olímpio, como ele diz, né, e ele fala aos quatro cantos. Mas estamos ajustando isso e logo mais a ata vai estar no devido campo e vamos estar registrando, né, fazendo, tirando o DRAP daquelas candidaturas que foram homologadas e das decisões que foram deferidas pela Convenção PSOL Rede na Paraíba.
60 minutos. Arapuã FM.
Tá aí, moído grande envolvendo a Federação Rede PSOL. E aí, com a segurança que a presidente da federação traz, né? Não há, segundo ela, não há irregularidade, ela está muito segura, o Olímpio Rocha também está muito seguro. Teremos aí novos desdobramentos nessa confusão envolvendo a Federação Rede e PSOL. 6h58, WL.
E atenção!
A última de hoje.
Eu avisei aqui no programa que até o final tinha informações.
Estamos no finalzinho.
O menor acaba de se entregar em Caicó, no Rio Grande do Norte.
O adolescente que é apontado como suspeito.
Depois de uma intensa perseguição de policiais do Rio Grande do Norte e da Paraíba, que já estão em Caicó. Ele estava na cola dele desde ontem e ele se apresentou agora na delegacia em Caicó, no Rio Grande do Norte. O doutor Diego Garcia está providenciando para que ele possa, com a autorização da justiça, ser transferido aqui para o estado. Nesse exato momento está sendo feito a todos os procedimentos e o doutor Diego Garcia, que é o delegado responsável por este fato, está acompanhando, está em contato já com a delegacia do menor do Rio Grande do Norte e ele acaba de se apresentar depois de uma intensa perseguição em todos os pontos onde ele poderia estar, se sentiu asfixiado e terminou se entregando em Caicó, no Rio Grande do Norte. Os detalhes você acompanha na nossa programação da TV Arapuã e na rádio.
Tchau, muito tchau. Bem, 6h59, missão cumprida.
Um abraço,
obrigado pela audiência. Não esqueçam, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom, e até amanhã 5 da tarde com nossos 60 minutos. A gente finaliza abraçando todos os motociclistas. Hoje é dia do motociclista. Ao som de Herbert Viana, Paralamas do Sucesso. Vital e sua moto. Um abraço. Até amanhã. Tchau.
Estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta é perigoso, Vital. É duro te negar, mas isso dói bem mais em mim. Mas então comprou a moto e passou a se sentir total. Sentir total. Vital e sua moto, mas queriam feliz. Corri e viajava, era sensacional.
Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
Estatuto da Igualdade Racial completa 16 anos.
Um marco legal no fornecimento de direitos e geração de oportunidades.
E quem conversa com a gente sobre os avanços da lei é Bárbara Oliveira, secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial.
O estatuto, ele fez um
processo de trazer como responsabilidade para o Estado brasileiro a obrigação de enfrentar o racismo nas suas políticas, nas suas ações.
Proteção no ar.
Na hora de escolher o que as crianças assistem e jogam, a classificação indicativa é a maior aliada de pais irresponsáveis.
A classificação indicativa leva em conta se a produção exibe cenas de violência, se há conteúdo sexual ou de nudez, ou se faz uso ou referência a drogas lícitas e ilícitas.
Cultura.
Teatro Amazonas em Manaus e o Teatro da Paz em Belém são reconhecidos como patrimônio cultural do mundo. Luana Karen.
Os teatros passam a figurar juntos na lista do patrimônio mundial cultural da Unesco, com o nome Teatros da Amazônia.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Brasil e Coreia do Sul assinaram 5 memorandos de cooperação nas áreas de educação, energia, tecnologia industrial, atividades espaciais e esportes.
Os documentos foram assinados durante a visita do presidente sul-coreano Lee Jae-myung ao Brasil.
Os dois países vão fortalecer a cooperação em atividades espaciais pacíficas, biocombustíveis e energia limpa, intercâmbio entre universidades e atletas e incentivo à pesquisa e inovação.
Brasil e Coreia do Sul também retomaram as negociações para um acordo comercial entre o país asiático e o Mercosul.
Em 2025, o intercâmbio comercial entre os dois países chegou a 11 bilhões de dólares. O Brasil também abriga a maior comunidade coreana na América Latina.
A campanha Julho Verde chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço.
Feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão persistente e caroços no pescoço são alguns dos sinais que não devem ser ignorados.
Saiba como prevenir a doença na reportagem.
Uma ferida na boca que não cicatriza, rouquidão prolongada ou um caroço no pescoço. Sintomas que muitas vezes são ignorados, mas que podem ser sinais de alerta para o câncer de cabeça e pescoço. Foi o que aconteceu com a aposentada Karina Oliveira Souto, de Brasília. Hoje, em tratamento, ela transforma a própria experiência em um alerta para que outras pessoas não adiem a procura por atendimento.
O câncer não espera. Hoje, quanto mais você descobrir esse diagnóstico mais rápido, melhor sua chance de cura.
Segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, o Brasil deve registrar mais de 780 mil novos casos de câncer por ano até 2028. Desse total, cerca de 40 mil serão de câncer de cabeça e pescoço. O problema é que a maioria ainda é diagnosticada tardiamente. E é justamente para mudar essa realidade que a campanha Julho Verde reforça um alerta. Identificar os sintomas cedo pode aumentar as chances de cura. O câncer de cabeça e pescoço reúne tumores que atingem regiões como boca, garganta, laringe, nariz, tireoide e pele da face e do pescoço. Entre os principais fatores de risco estão o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas e a infecção persistente pelo HPV. Quando descoberto precocemente, as chances de sucesso do tratamento aumentam e o risco de sequelas diminui, explica Isabel Costa Santos, chefe e substituta do setor de cirurgia de cabeça e pescoço do INCA.
É importante a gente entender que quanto mais cedo essa doença é diagnosticada, melhores são os resultados. Em qualquer lugar do mundo, se você pode tratar um tumor no estágio inicial, nós estamos falando de índices de cura muito melhores, né? E altos.
A prevenção passa por hábitos saudáveis, alimentação equilibrada, higiene bucal, prática de atividade física, proteção contra o sol e vacinação contra o HPV, oferecida pelo SUS para crianças e adolescentes na faixa indicada pelo Programa Nacional de Imunizações. E a vacinação é um grande aliado no combate à doença, destaca o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Júlio Tabosa Salles.
A vacinação contra HPV é fundamental para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, fundamental das doenças laringeais. Precisamos trabalhar isso e fazer de maneira muito efetiva. E isso é fundamental. O Brasil já tem hoje 83% de cobertura entre as meninas, cerca de 60%, um pouco mais, um pouco menos entre os meninos. Precisamos subir mais o patamar de cobertura entre os homens para que a gente possa chegar naquilo que é ideal.
Ao perceber sintomas persistentes, como feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão prolongada, dificuldade para engolir ou caroços no pescoço, isso, a orientação é procurar a unidade básica de saúde mais próxima. Se houver necessidade, o paciente é encaminhado para exames e atendimento especializado. Reportagem Pablo Mundim.
E o Ministério da Saúde publicou portaria que define os 18 medicamentos oncológicos considerados de altíssimo custo para oferta no Sistema Único de Saúde.
A relação abrange fármacos para tratamento de diversos tipos de câncer, como o de mama, pulmão, gástrico, ovário, medula óssea e a leucemia.
A medida determina a forma como o medicamento será apresentado e os critérios analisados para definição de altíssimo custo.
A estratégia prioriza a economia em escala e a garantia de acesso aos medicamentos já incorporados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde.
Julho é um mês com datas importantes para a luta racial no Brasil.
No último sábado, dia 25, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha.
E no dia 20, o Estatuto da Igualdade Racial completou 16 anos.
O Estatuto estabeleceu em lei uma série de diretrizes para a condução das políticas públicas de combate ao racismo e de redução das desigualdades raciais no país.
E hoje nós conversamos mais cedo com a secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, Bárbara Oliveira Souza, sobre esse marco. Vamos acompanhar.
Olá, secretária, bem-vinda à Voz do Brasil. Olha, a gente queria começar então falando do Estatuto da Igualdade Racial, que está completando 16 anos, e queria que a senhora trouxesse para a gente então quais são os principais avanços desde a criação da lei, o que, que ela trouxe aí de inovação.
Não, perfeito. Bom, o Estatuto da Igualdade Racial é uma grande conquista nossa, né? Que está completando agora em julho 16 anos de vigência. Então, com muita alegria, Mariana Jungmann e Luciano Seixas, nós do Ministério da Igualdade Racial agradecemos muito por esse convite para dialogar sobre esse marco fundamental para a política de igualdade racial do Brasil. E o Estatuto, ele fez um processo de trazer como responsabilidade para o Estado brasileiro a obrigação de enfrentar o racismo nas suas políticas, nas suas ações. E conseguiu construir base sólida para que a gente tivesse um processo de amadurecimento das ações afirmativas nas universidades e na educação superior, como hoje temos, e temos diversos avanços, né, a partir dessa lei. Como temos também as ações afirmativas nos concursos públicos, que também tem gerado muito resultado, além de políticas públicas transversais na saúde, na educação, na cultura, no trabalho e na moradia, para, de fato, superar o racismo estrutural e promover a igualdade racial no Brasil, que é algo tão central. A gente tem alguns resultados, eu estava falando da lei de cotas, como, por exemplo, uma ampla presença hoje de estudantes negros e negras nas universidades. São mais de 4 milhões de estudantes que ocupam universidades públicas e privadas no Brasil. Isso é um avanço se a gente pensa os dados estatísticos em relação aos anos 2000, né? Quando apenas 2% da população negra estava na universidade.
Bom, secretária, a senhora citou aí as questões de cotas, vale para a educação, vale também para o trabalho. Na verdade, o Estatuto da Igualdade Racial reúne direitos em diversas áreas, né? Educação, trabalho, também saúde, na cultura. Na prática, como é que ele impacta a vida da população brasileira?
Não, perfeito. O Estatuto, ele orienta as políticas de igualdade racial e traz alguns aspectos que são centrais para a forma como a gente se organiza no governo federal e também em articulação com governos estaduais e municipais para implementar essa política. E traz alguns princípios, como, por exemplo, da transversalidade. Então, ele prevê essa articulação com os vários ministérios que executam ações voltadas para a igualdade racial e para a superação do racismo.
A gente está falando aí de 16 anos da construção dessa política. A senhora mencionou políticas afirmativas também, mas apesar disso a gente ainda continua precisando trabalhar em torno da redução das desigualdades raciais, né, que são uma realidade no país. Quais são os maiores desafios que a senhora considera para que os direitos previstos no Estatuto realmente se tornem uma realidade e se tornem presentes mesmo?
Essa pergunta, Mariana, agradeço muito. Eu acho que ela é chave para a gente avaliar o porquê que a política de igualdade racial ainda é muito importante no Brasil hoje. A gente tem avanços fundamentais em marcos legais, temos uma política nacional estruturada, Temos o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que leva essa política para governos estaduais e municipais, mas uma conquista, inclusive, do Estatuto da Igualdade Racial, é ele quem cria o SUS, né, o nosso SUS da Igualdade Racial, que é o SINAPIR, e que hoje está presente nos 27 estados da federação e em quase 500 municípios. Vou começar por esse ponto, porque é um ponto que demonstra avanço, mas demonstra também desafio, né, que é o foco da sua pergunta, e por que que é importante a gente avançar nisso. É fundamental que a gente busque incrementar e capilarizar cada vez mais essa política e avançar em mais estados e municípios. Está em curso foi julgada, né, e está em curso a elaboração da resposta a ela, a DPF Vidas Negras, a DPF 973, que obriga o governo federal a atualizar o segundo Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial. A gente vem trabalhando nisso ativamente e, obviamente, a gente vem também destacando a importância de que estados e municípios também sejam envolvidos nessa obrigação de fazer dessa ação, pela importância da gente federalizar essa política. Então, é um desafio que a gente ainda tem, temos um avanço importante, estamos nos 27 estados, mas precisamos, de fato, avançar e capilarizar essa política no Brasil. Outro ponto é que